debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate hoje para falar sobre geração de emprego e renda. Não é? Nós estamos aí na semana de início de funcionamento de mais um investimento aqui em Afogados da Ingazeira, as lojas Americanas Express, que vão gerar 14 empregos, né? Mais 14 empregos gerados na iniciativa privada. Mas fica aquela pergunta: qual é hoje o real déficit de empregos em Afogados? Tem muita gente ainda sem emprego, muitos jovens. Por outro lado, se tem, os nossos jovens estão se qualificando para o mercado de trabalho? Essa é outra pergunta que se faz com muita frequência. Para buscar respostas e para debater questões como essas, eu estou recebendo aqui Carlos Brito, representante da Móveis São Carlos, certamente um dos empresários que mais geram emprego aqui em Afogados, que gerencia empresa de móveis, também tem cuidado aí de um empreendimento como a Pousada de Brotas. Verônica Ribeiro, coordenadora da Sala do Empreendedor, ela que tem participado desses projetos de geração de emprego e renda, por exemplo, na capacitação, no debate sobre as oportunidades geradas, lutando aí por mais ofertas de emprego para a nossa cidade. Você pode participar pelo telefone ou pela internet. O Chico Melo, da Pajô Auto Serviço, vai participar por telefone, conversando conosco também. É uma pergunta bem objetiva e clássica quando se fala de emprego. Eu quero saber, você que está me ouvindo, tem alguém aí precisando de emprego na sua família? Tá faltando emprego aí? 3838-1213 para você participar e conversar conosco. Eu acho que eu já falei um pouco de temas que vocês devem debater muito internamente, Carlos e Verônica, que é o espaço que existe entre o emprego ofertado e a qualificação. Né? Acho que é uma coisa que vocês têm, certamente debatem muito no dia a dia. E eu falava com a Verônica por telefone e perguntava também sobre o déficit atual. Existe um levantamento sobre isso hoje, de quantas pessoas, digamos, economicamente ativas, ou que estão na idade para trabalhar, não estão ocupando postos de trabalho na cidade, Verônica? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar falando sobre esse tema, com uma das áreas que a gente tem se dedicado muito. A gente sabe que Pernambuco passou por um boom de emprego, né? E agora a gente está vivendo um momento de crise nacional, batendo em Pernambuco de uma forma muito forte, e talvez nem tanto aqui em Afogados, porque a gente não tinha chegado num boom, no auge, e naturalmente a queda também não é tão grande, né? Uhum. Em números, por exemplo, a gente tem uma população de 39.400 habitantes. Inclusive a gente defende que a gente tem mais, né? Mas esse é o número do IBGE. E os dados dizem que metade dessa população, 15.000%, são economicamente ativos. 15 mil pessoas. Dentro dessas 15 mil pessoas, a gente não está falando das pessoas que recebem compensação, tipo Bolsa Família. Certo. Então, são os aposentados, só que a maioria desses empregos são empregos do serviço público. A gente aqui em Afogados tem uma regional, então a gente tem regional da CELP, regional da educação, regional da saúde. Então, além da prefeitura, a gente tem muitos órgãos públicos também. E aí, desses 15 mil pessoas que trabalham, quase 20% dessas pessoas estão nesse serviço público, né? Dentro da prefeitura e dentro desses órgãos públicos. A gente tem hoje 1.787 empresas cadastradas, micro e pequenas.
Mil e quantas?
1.787 empresas ativas. Esse é um dado da Fazenda Estadual, no município de Afogados da Ingazeira, dentro da área de comércio, serviço e indústria. Desses 1.695 são pequenas, micro e pequenas. Então, esses sofrem muito com a crise. Geralmente geram 2 ou 3 ou 4 empregos. E aí tem baixo nível de qualificação, pouca competitividade. Então, o desafio é exatamente esse. Primeiro, fazer o jovem enxergar que não temos mais tanto posto de emprego, mas temos muitas oportunidades de trabalho. E para isso tem que olhar para esse lado do empreendedorismo, pensar de uma forma mais ampla, ir além do olhar de Afogados, entender que se a gente é um polo, a gente pode prestar serviços em outras regiões, não pode ser apenas um município de passagem. E esse é um desafio, transformar a cabeça desse jovem que sai da escola técnica, que sai da universidade, entendendo que vai ter um emprego e um salário, né? Esse é um desafio tremendo, porque não tem mais esses postos de trabalho todos, e também desse dono de pequena empresa, que às vezes está numa zona de conforto, porque tem uma renda que sustenta a família dele e ele não quer inovar para crescer. Então, a prefeitura, enxergando isso, que 94,9% é de pequeno, está apostando numa política de empreendedorismo público e privada. O que é uma política de empreendedorismo público? É fazer a prefeitura ser mais ágil no processo de burocracia, de abertura, de licenciamento. É sair de uma situação de passar 6 meses para abrir uma empresa e abrir em 3 dias. É um desafio tremendo, porque a gente está mexendo com servidor antigo, que não tem capacitação também, tem todo esse desafio. E fazer o cidadão de Afogados enxergar que abrir o negócio dele, inovar, vender para a prefeitura, inclusive para o dinheiro que a gente arrecada no município, ficar aqui também, é um grande desafio. Então, assim, o índice de desemprego aqui é igual ao do Estado, é em torno de 10%. Mas isso implica em mais de 3 mil pessoas que estão hoje dependendo de uma renda mínima de subsistência, né? E com subsistência você não tem empreendedorismo, o cara só faz comer. Então, o desafio está posto, a gente começou esse trabalho em agosto desse ano, mais fortemente, quando abriu a sala do empreendedor. Já tivemos muitas empresas pequenas abertas, mas entendendo também que no primeiro ano é quando elas morrem muito. Elas abrem e morrem. Então, se a gente abre 100 empresas, 6 sobrevivem para o segundo ano. E o desafio é manter essas empresas abertas e, com isso, gerar mercado e qualificação.
Carlos, para você que já está consolidado no mercado e que debate esses temas cotidianamente, né? Seja no seu negócio, seja participando de debates país afora, no seu ramo de atividade, a Móveis São Carlos hoje é uma referência para o Nordeste, indiscutivelmente, pela geração de emprego e pela qualidade, pelo aperfeiçoamento, não é? E certamente você vive debatendo isso de forma muito cotidiana, isso tudo que a gente está conversando aqui com a Verônica. Desses tópicos levantados, a questão, já sabemos aqui, pelo levantamento, temos uma média de 3 mil pessoas que poderiam estar ocupando postos de trabalho, mas não estão. A Verônica já falou na dificuldade, muitas vezes, de capacitação, no desafio de que novos investidores consigam iniciar e manter a sua atividade. Para uma pessoa como você, nisso há tanto tempo já, quais são os gargalos da geração de emprego e renda em uma cidade como Afogados? É só a questão da oferta ou é também da capacitação? Prazer tê-lo conosco.
Prazer. Bom dia, Júnior. Bom dia, Verônica. Bom dia, equipe da Pajeú, ouvintes. Bom, nós já estamos aqui há 30 anos fazendo todo esse trabalho e a dificuldade é a de sempre. Nós nos colocamos obrigatoriamente como empresa escola, porque até o Ministério do Trabalho e Emprego nos questiona cadê os diplomas das pessoas que comanda, cadê os diplomas de determinadas funções, de alguns funcionários. Digo, minha gente, olha, se nós fôssemos trabalhar nessa linha, não é que não queiramos e que a linha de raciocínio e de pensamento deles não esteja correta. A questão é que a gente não tem essas escolas. Nós não temos Senai instalado aqui e não temos onde preparar essas pessoas.
Só que já cheguem prontas.
Então a gente é empresa escola porque é isso que tem. Se fosse do contrário, não existiria a empresa. Né? Os nossos principais encarregados hoje foram todos forjados dentro da própria empresa. Nós também fomos forjados dentro da própria empresa. Fazendo o quê? Visitando as feiras, visitando outras empresas, outras regiões. Então, a gente foi aprendendo na lei do apulso. A gente tinha que, como o Verônica estava colocando, que a pessoa se acomoda e, estou comprando meu feijão com arroz, está bom, A gente não seguiu nessa linha de raciocínio e de atitude. O que a gente quis ser? O meu sonho, quando cheguei aqui há 30 anos atrás, era que a nossa marcenaria, amanhã ou depois, fosse chamada de indústria. Um nome forte, bonito. Isso aconteceu de uma forma assim, com o tempo, né? Até chegou uma hora que isso também passou a ter um peso, uma cobrança, porque a coisa muda. Então você tem que se atualizar, tem que modernizar. Tal. Então, basicamente é isso. A gente continua sendo empresa escola, né? Não temos aonde preparar as pessoas fora, temos que preparar dentro do próprio ambiente de trabalho. Temos a felicidade de termos conseguido, de continuar conseguindo, né? Não é um processo tão difícil. E a gente vai buscando as pessoas. Hoje a gente tem um sistema de análise prévia, que antigamente a gente pegava a pessoa mais pela intuição, por uma primeira conversa, um bate-papo. Hoje não, hoje a gente já faz um psicotécnico para poder não colocar a pessoa na função errada, para poder não estar cobrando da pessoa aquilo que ela não está capacitada. Quando a gente vai botar alguém hoje, ela já tem um princípio, já sabemos que ela tem uma condição para aquela função, baseado nesse psicotécnico. É muito bom. E isso nos aliviou bastante, né? Tem ajudado a desenvolver muito mais. Então, a gente está nessa linha de raciocínio, de pensamento e de atitude.
Você fala, por exemplo, desse trabalho de preparação e hoje com, digamos, uma equipe mais multidisciplinar para avaliar quem chega à sua fábrica para fazer uma análise de para onde ela já deve ir. Uhum. É claro que seu ramo de atividade, digamos, é mais específico, né? Quem passa por nossas escolas públicas, ou mesmo por nossos cursos, pelos cursos técnicos, ou mesmo, não há, como você falou, não há um curso, uma formação acadêmica para alguém que quer se especializar e entrar já na porta da sua empresa dizendo: eu estou quase pronto, só preciso mesmo do trabalho prático, etc. Isso a gente já sabe que é difícil, por isso você está colocando que a empresa tem que atuar como empresa escola. Mas eu pergunto, do ponto de vista de base mínima de conhecimento, de percepção, como é que estão chegando os nossos jovens? De cada 10 jovens que batem à sua porta, na sua avaliação, quantos têm pelo menos essa base mínima para começar uma atividade hoje?
Olha, essa base mínima hoje, infelizmente, eu considero, isso é uma visão, é do que eu vivo, ela diminuiu muito. Porque hoje nós temos toda uma legislação voltada para o jovem, que, no meu entender, ela atropela o jovem. Eu fui ler...
Que essa aqui que diz que quer proteger demais, etc.
Se você for ler a legislação para o jovem aprendiz, que chama, uhum, você tem que ser muito psicologicamente preparado e ter uma empresa muito preparada para você absorver essa mão de obra.
O projeto Jovem Aprendiz.
Porque é uma legislação muito intensa, muito pesada e de um grau de exigibilidade muito elevado. Quando eu li, assim, sinceramente, eu não tenho condições. Essa nossa empresa, com 30 anos, ela foi construída com jovens. Era garoto de 14, 15, 16. O velho da empresa era eu, que tinha 27 anos. Eu era o caduco da empresa. E o restante era nessa faixa, de 14 a 20, 22, né? Hoje eu já não posso mais contar com essa força de trabalho. O pessoal, as pessoas têm que estar com 18 completo, porque menos de 18 eu tenho que cair na legislação do menor aprendiz, que é bom as pessoas darem uma olhadinha para ver como é que funciona. Eu não estou dizendo que está errado nem que está certo, estou citando como é que funciona. Então hoje a dificuldade é maior, por quê? Porque a maioria dos jovens não está podendo exercer funções nas empresas, nos lugares, com menos idade. Então, o cara já chega na idade de 18, 19 anos, e ele já tem hoje uma retaguarda de conforto em casa maior, embora seja de uma forma improvisada, né? Então, nem sempre ele chega com aquela necessidade maior, como antes tinha. A força de vontade hoje talvez seja um pouco menor, né? Então, a situação eu acho hoje um pouco mais complicada, né? Até o ano passado, a metade do ano passado, eu estava contratando pessoas com uma qualidade, uma condição mínima, porque eu não estava tendo pessoas com uma condição mais adequada. Uhum. Porque não estava tendo essas pessoas. Porque vamos dizer, alguns anos atrás, quando alguém sabia que surgiu uma vaga de trabalho na nossa empresa, era até complicado, a gente fazia no maior sigilo, porque precisava de um, surgia 10, 20.
Vazou
era um problema para a gente administrar. Nos últimos anos, a gente tinha 5 vagas, essas vagas não tinham as pessoas, não. Não estava tendo as pessoas, não. Então, mas de um ano para cá, esse quadro reverteu. A procura agora está muito elevada. Muita gente procurando, realmente. Parece que a zona de conforto foi quebrada, não sei o que aconteceu. E agora as pessoas estão precisando e querendo trabalhar. No entanto, aconteceu um fato inédito para nós. Nunca nós desempregamos ninguém no segundo semestre de nenhum ano desses 30 anos. Mas no ano de 2015, a gente foi obrigado a desempregar no segundo semestre, que é quando é a hora do pique. Esse pique não aconteceu e a gente desempregou um quarto da nossa equipe. Nós chegamos a ter 110 pessoas e o ano passado a gente fechou com 74 pessoas, sendo com 3, 4 fora de atividade por problemas vários. Alguma licença, alguma coisa e tal. Ou seja, a gente terminou aí com uma equipe de 70 pessoas. Isso foi inédito para nós. E até... porque até agosto a gente estava tendo um faturamento 6% maior do que o ano anterior. Descontada a inflação, a gente estava 4% menor, porque a inflação rondava os 10%. Né? Mas a gente estava satisfeito porque estava 6% maior que o ano anterior. Isso já é bom, porque estava se mantendo, porque a gente estava vendo muita gente do setor enfrentando sérias dificuldades, sérios problemas. Agora, quando bateu setembro, aí a gente caiu no mundo dos mortais comuns. Caímos 40%, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso foi muito pesado para nós, foi complicado. Até a Secretaria da Fazenda mandou uma intimação para a gente se justificar, porque tinha comprado muito e vendido pouco. Não teve nenhuma dificuldade, porque se eles viram que a gente comprou muito, é porque a gente está justamente à vista. Quando faz a compra, está sendo visto, não tem nada ilegal. E a venda não aconteceu, o produto está dentro de casa. Tivemos que negociar com bancos, com fornecedores, porque a compra foi baseada numa venda. Tínhamos até uma venda grande para uma rede grande. E todas as redes grandes padeceram. Aí fica a pergunta, o que a Mall São Carlos tem a ver com Casas Bahia, com Magazine Luiza? Magazine Luiza nós já fomos fornecedor deles, hoje não somos mais. Mas o que temos a ver com isso? O que temos a ver com o insinuante? Com esses grupos grandes? Teoricamente, nada. No entanto, ano passado, tudo. Por quê? Porque os fornecedores deles padeceram, porque eles pararam de receber, prorrogaram pagamentos, prorrogaram recebimentos. E aí esses fornecedores, desesperadamente, vieram para onde? Para cima do nosso mercado. E fizeram boas e grandes vendas a custos lá embaixo, vendendo a mercadoria por um terço mais baixo do que o valor de custo. Com isso, ele matou o quê? Matou a nossa venda.
Afetou diretamente.
Afetou a gente diretamente. Que é o que fica a pergunta. O que, é que nós tínhamos a ver com eles? Nada. E naquele momento, tudo.
Tudo, né?
Tudo, né? Então, são as consequências de todo esse quadro que aconteceu aí. O nosso maior cliente, teoricamente, seria a Eletroshop, que faz parte do grupo Máquina de Vendas, que contempla Ricardo Eletro e Insinuante, que hoje são um grupo só, mas esse, teoricamente, seria o nosso maior cliente. Na prática, o nosso maior cliente chama-se Crédito Imóveis Novo Lar, que comprou muito e vendeu muito. No entanto, ainda comprou menos do que podia, porque nos encontramos o ano passado, eu e Paulo César e o representante Adriano Brito, num almoço de confraternização, e ele me disse uma coisa que eu fiquei muito chateado e preocupado. Ele tinha sido obrigado a fechar 420 postos. Ou seja, ele fechou o equivalente a 4 empresas nossas em termos de empregos. E tinha fechado 10 lojas. Inclusive lojas que estavam em processo de abertura. Parou. Não pôde fazer mais aquela abertura. Isso foi uma constante no Brasil como um todo. Não foi só ele. Ele faz parte desse quadro todo. Então, foi isso que aconteceu.
Esse ano, tem alguma... Estamos aí já... No começo de 2016, tem alguma perspectiva de melhoria ou se empatar já está bom?
Se empatar, está fantástico. Porque o ano passado, como eu disse, a gente estava indo e de repente a gente terminou menor do que 2010. Eu fiz um levantamento dos últimos 6 anos. O melhor ano foi 2013. 2014 foi menor que 2013 e 2015 despencou mais ainda. Então, o mês de janeiro foi bom para a gente. Fevereiro, estamos voltando agora, estivemos em férias coletivas. Uhum. E não sabemos ainda o que vai ser, mas o início está preocupante, porque normalmente quando a gente volta a ser de férias todos os anos, que a gente já criou essa prática de fazer essas férias coletivas, nessa volta sempre a gente tem uma carteira de pedidos. E esse ano essa carteira ela está igual cachorro... Está bem magrinho, tá ainda, né? Mas estamos na expectativa de que aconteça, mas ainda não pingou, não.
Deixa eu passar uma informação para vocês.
Pois não, Verônica.
Assim, a gente compreende que esse setor moveleiro, para Pernambuco, né? Afogados entra por conta de ser um polo que tem potencial, além das duas grandes lojas, fábricas que a gente tem um polo moveleiro que nasceu exatamente há 30 anos atrás, da ideia de Carlos de trabalhar no coletivo, né? A gente tem um polo com 10 empreendimentos coletivos, que são pequenos marceneiros, serralheiros, que a gente também está reativando. Mas Pernambuco produz muito pouco ainda do que consome de móveis. Então, vocês terem uma ideia, a gente só produz 5% do total de móveis que a gente compra em Pernambuco. E a gente, como a gente está numa posição geográfica muito boa, Afogados da Ingazeira está perto, eu digo, está no meio do estado, né? E está perto de muitas outras regiões do estado, como Paraíba, né? Então a gente tem um mercado muito grande ainda para a gente ocupar, mesmo no tempo de crise. Então o desafio do poder público com o empresariado é buscar mecanismo de inovação para baratear custo, né? Porque na hora que a gente trabalha uma energia mais barata, trabalha uma mão de obra mais qualificada, trabalha um equipamento mais moderno, a gente tem um ganho de escala na produção e, ao mesmo tempo, um preço menor. A ideia é essa, e ocupar espaço, inclusive com compras públicas, que a gente sabe que é um mercado difícil quando a gente só tem ele como cliente. Por exemplo, vender só para governo é sempre um risco alto, porque tem as dificuldades de pagamentos, prazo e tudo, mas vender para governo também é uma oportunidade de mercado. Vender para as UPAs, que tem mobiliário, vender para as escolas. Então, a gente, enquanto área de empreendedorismo, está buscando esse mercado para o setor de imóveis, inclusive junto com o sindicato, porque a gente tem alguns polos no estado, de outros setores, Gravatá, mais móveis mais artesanais, uhum. João Alfredo, móveis mais de serralharia, pesqueira, aqui móveis estufados. Então, a gente vem discutindo isso para ocupar esse mercado, porque vem o mercado de fora e tira o emprego do pernambucano que está aqui. Então, inclusive, um dos setores que a gente está considerando prioridade em Afogados é revitalizar o polo moveleiro em parceria com essas duas empresas e tentar atrair mais uma empresa da cadeia produtiva que traga a matéria-prima mais barata para o setor, para poder a gente ser mais agressivo no mercado. Porque mesmo em tempo de crise, a gente ainda tem um mercado aí para ocupar, porque a gente compra muito de fora, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho. O papel também do governo municipal e estadual é esse, é fazer com que o setor não morra, porque é um setor, inclusive, que gera muita mão de obra. Né? Gera muita mão de obra. Então, é um desafio que está posto para esse ano aqui, a gente ocupar mais mercado, uhum. né? Para poder garantir também mais emprego. E não adianta inventar roda, não adianta a gente buscar outro setor quando a gente tem aqui já claro. A expertise e precisa que as pessoas saibam. Para vocês terem uma ideia, aqui o polo moveleiro faz muito serviço em Recife, com móveis pré-moldados, com móveis para apartamento. Aí é um rolo compressor. Diminuiu a construção civil, diminuiu também os clientes do pessoal. Né? Então, por exemplo, a gente agora está partindo para a área pública. A gente está negociando com Arco Verde, fazer os bancos da feira de Arco Verde aqui, através do polo moveleiro. O material que a gente usou no polo, no mercado daqui do município, foi do polo moveleiro. E a ideia de buscar algumas marcas de linha, como a Milena Móveis, por exemplo, que é de Pernambuco, comercializa, que tem 40 lojas no estado, para comprar da produção local, né? Uhum. Porque a gente precisa fazer com que a gente não perca esse filé aqui, que é um filé que gera emprego. Porque, assim, quando... E outra coisa importante, que eu acho que é um pouco o que Carlos coloca, às vezes parece que quando a gente eleva a escolaridade de uma população sem trabalhar, que o trabalho é muito importante, todo mundo quer ser doutor. Né? E a relação de um doutor em qualquer categoria, por exemplo, para ter um médico, eu preciso ter 10 enfermeiros. Os enfermeiros são tão importantes quanto o médico. Então, não adianta eu dizer, eu vou fazer um curso técnico, mas eu quero ser doutor. E aí eu não tenho mais marceneiro com qualidade para trabalhar a parte operacional da marcenaria. Para um design, eu preciso de 10 marceneiros. Então, a gente também precisa trabalhar isso na sociedade, que o trabalho da área meio, o operacional, é tão importante e precisa ter a valorização pelo salário, mas também para a pessoa se enxergar, quanto o estudo. E muitas vezes a pessoa só quer estudar, só quer ser doutor, e aí a gente fica sem mão de obra meio.
Eu confesso que eu até estaria muito empolgado. Minha preocupação não é nem com eles. Assim, eu vou externar aquilo que está... Tá batendo na telha. A minha preocupação maior não é nem com o cara que quer ser doutor. Me preocupa muito o que está passando por toda essa formação, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, às vezes até pelo ensino profissionalizante, para ser coisa nenhuma. O cara que está de cara para o vento, achando que vai...
E a pessoa não fez nada. Entrou no ensino fundamental, terminou o ensino médio, não fez um estágio, não se especializou em nada e chega com o currículo lá e diz assim, eu quero trabalhar em qualquer coisa. Geralmente, essa pessoa que quer trabalhar em qualquer coisa não vai contribuir em nada com a empresa de Carlos.
Uhum.
Aí aconteceu, a gente passou por essa realidade agora com essa seleção da loja americana, que a gente ajudou a receber os currículos para minimizar o impacto na obra, porque estava todo mundo levando
correndo lá para a
obra. E eu conversei com alguns perguntando, mas por que você... Não, porque eu quero fazer qualquer coisa. E aí quando você pega o currículo, a pessoa não fez nada durante 15 anos de vida, porque é o tempo que você termina, estuda 15 anos sem parar e não pensou em nada em termos do que é que vai fazer pelo trabalho, está estudando para quê? Né? E assim, hoje a gente tem uma população urbana muito grande. 80% do povo de Afogados mora aqui, no núcleo urbano. Significa, eu estou comprando toda a minha produção de alimentos praticamente de outras cidades. É um trabalho que a gente também precisa estimular. É fazer as pessoas enxergarem que, tudo bem, a gente passou por uma seca
muito difícil,
mas a gente come e a produção de alimento precisa ser gerada. E a gente perdeu muito isso também. Então, a gente tem um núcleo urbano inchado, né? Muita gente que veio para a área urbana sem qualificação.
Sem qualificação.
Nenhuma. Então, esse é um problema que a gente precisa atacar.
É muito desafiador. Eu vou ter que soltar o Carlos, que ele está com a agenda aqui. Mas eu estava criando coragem para lhe perguntar se quais são as áreas lá que podem precisar de pessoas com qualificação que possam procurar em médio prazo. Eu, depois dessa sua fala aí, do seu histórico, eu vou lhe esperar um pouco mais e vou guardar essa pergunta para o começo do segundo semestre, né? Assim que tem que fazer? Eu disse o seguinte, eu estava criando coragem para lhe perguntar que áreas na sua empresa podem receber currículos ou pessoas. Mas depois desse histórico que você me desenhou, você está com uma massa de pessoas já qualificadas, que você teve que afastar temporariamente, talvez tenha que chamar, né? Qual a perspectiva para isso, para essa geração?
No hotel, o ano passado, como o ano caiu muito para a hotelaria, porque o Brasil começou a meio que engessar, meio que parar, então as pessoas pararam de se movimentar mais, e os hotéis em geral, deu uma paralisada, o nosso também. E depois a coisa foi voltando devagarinho e as pessoas que eu tirei naquela época já estão voltando alguns. Então a fábrica é a mesma coisa, né? Agora, eu até lancei no seu blog, não sei se você lembra.
Lembro, exato.
Pedido de pessoas para supervisão.
Isso.
Né, que seria supervisionar as regiões, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, tal, tal.
Na área comercial.
Na área comercial. E a gente teve uma dificuldade muito grande. Essas pessoas, as poucas que apareceram, é como o Verônica está colocando. A pessoa quer a função, mas não tem noção e nem aquela vocação, entendeu? E é como a gente faz um trabalho de identificação de vocação, mas mesmo assim apareceram pouquíssima gente. A gente chegou aí a ficar mais de um mês e não apareceu uma única pessoa.
Olha só.
Então existe também essa dificuldade. Hoje talvez mude esse quadro, né? Talvez se eu lançar hoje essa ideia, talvez mude. Né? E para dentro da fábrica, na região não tem muito as pessoas com esse preparo, porque não existe fábricas como as nossas. Uhum. Por isso que a gente realmente foge lá dentro as pessoas. E a gente vive ali buscando dentro da equipe quais são aqueles que estão se capacitando e se apresentando. E aí a gente vai elevando essas pessoas. Agora mesmo está acontecendo isso.
Você identificar a liderança.
Liderança, exatamente. Nesse momento a gente está pegando pessoas que têm uma condição boa e está colocando no lugar daquele outro, porque aquele outro já vai para uma condição melhor, que já para desenvolver um produto. A gente vem muito hoje. Porque antes a gente colocava um produto na praça e ele ficava uma eternidade. Aquele mesmo produto. Eu cheguei a vender a mesma mesa por mais de 10 anos.
Hoje não existe mais isso.
Imagina, né? Hoje piscou, mudou. Piscou, mudou, todo ano. E olha lá, entendeu? Então, o desafio ele tem sido bem mais acirrado, bem mais constante. Mas não quer dizer que as pessoas sempre me procuram, olha, tem alguém, então, vai lá, bota o currículo. E a gente está sempre olhando, estudando e vendo essas pessoas. O fato de ter desempregado, tá, essa coisa, mas a gente não está parado. A gente não está absorvendo essa ideia de crise, essa coisa toda. A gente fez por obrigatoriedade. Mas estamos abertos e estamos procurando saída para as coisas. E a gente encontra.
Isso é cíclico também, né?
É cíclico, hoje não é amanhã. Hoje mesmo eu disse para duas pessoas que falaram, tem um filho, tem um sobrinho, vai lá, porque a coisa não para. Eu estou dizendo que eu desempreguei naquele momento, mas amanhã é outro dia. Eu trabalho com a perspectiva de amanhã estar a 1000 por hora. E mesmo hoje a gente está trabalhando, desenvolvendo e com coisas novas, com situações novas. Então não tem tempo ruim, não.
Muito bem, é isso mesmo. Tem que ter essa visão que faz da Móveis São Carlos diferenciada. Eu vou ter que chamar o intervalo, quero agradecer ao Carlos. Tem a gente, tem muita gente fazendo perguntas sobre a questão da Americanas. Daqui a pouco tem o Celso falando de lá. Vamos saber o que a gente tem de previsão, de sonho, de perspectiva de geração de novas oportunidades de emprego. E o que as pessoas estão falando aqui, muita gente participando pelo telefone ou pela internet, a gente registra já. Carlos, obrigado mais uma vez. Um abraço. Agora, 10h47. Bem, voltamos falando de geração de emprego, renda, um debate amplo aqui com a Verônica Ribeiro, coordenadora da Sala do Empreendedor, e que apresentou dados que até para nós eram novidades em relação ao déficit de empregos, à geração no município. As opiniões aqui vão chegando, não é? Essa quer falar sobre o debate, vamos ver o que ela tem para falar aqui no Zap.
Bom dia, Nil Júnior, aqui é Salério Porfírio, eu acho que já morreram todos.
Quem morreu? Tá falando a pesquisa anterior, chegou agora isso aqui. Cadê o pessoal para falar da geração? Morreram todos o quê? Os empregos? Não podem não. Aqui, a Hilda está acompanhando, está interessada no debate. Quem mais falando aqui sobre geração de emprego e renda? Muita opinião. Vamos ver essa daqui.
Júnior, aqui é Edneto Pereira, do PPP. Eu queria que a Compesa viesse ajeitar um buraco, porque eles deixaram aberto aqui, ajeitaram o cano da água que estava vazando na Rua Bela Vista, na Rua da Igreja, no bairro da Ponte.
Anotou aí, produção.
E deixaram o buraco aberto e as pedras tudo em frente das casas. E o povo briga e pega logo as pedras e vai meter nos outros. Então, isso é muito perigoso. Queria que eles viessem ajeitar.
Anotamos aqui. Essa daqui quer falar também, diz que está procurando trabalho, já coloquei meu currículo em vários lugares, até agora nada. Janaína Maria, ela gravou um zap também, Janaína?
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Aqui é Vera. É assim, Vera. Porque os jovens terminam os estudos, fica fazendo cursinho, faz os cursinhos, como tem cursinho de administração, de web design, terminou. Qual é a prática que ele vai ter se ninguém dá oportunidades a eles para desenvolver o trabalho? Vai em todo canto, como minha filha mesmo, botou o currículo em todo canto, não tem oportunidade nenhuma. Como é que quer um currículo bom se não dá oportunidade para o jovem trabalhar?
Entendi. Cirino, quer saber se ainda estão pegando currículos nas Americanas. Edneide Cirino está com essa dúvida, aqui. Aqui sobre o debate, vamos ouvir.
Bom dia, Nilson.
Bom dia.
Meu nome é Vilma. Em relação ao emprego, eu acredito que não falte, assim, sempre tem pessoas qualificadas. O que eu acredito que falte é a oportunidade. O Afogados está crescendo, está ficando mais escasso para emprego. Eu digo isso porque eu já procurei bastante em diferentes áreas. O que falta mesmo é a oportunidade. Exemplo, eu tenho um curso técnico do IF na área de agroindústria. Por aqui eu não consegui nada em relação a isso. Não é que não tenha coragem de sair para fora, porque se tiver oportunidade, sai. Só que às vezes você não quer desapegar tantas coisas aqui, principalmente da família. Acho que no caso da mãe, no meu caso, como é doente, é uma coisa que você não quer ou não possa desapegar. Aí fica difícil, sem oportunidade. É isso. Acho que não seja nem a qualificação, e sim mais a oportunidade.
Entendi. Flávia, queria saber se, a opinião sobre a questão do critério de idade limite de até 28 anos imposto pelas americanas. Ela quer saber se é justo. Ela diz, fala por mim, tenho 40 anos e ainda tem muito o que oferecer ao mercado de trabalho. Isso é, ela diz que é lamentável que isso incapacite pessoas que querem, que às vezes têm qualificação já como limite de idade. Sandro Pereira acha que para a dimensão, para o nome das americanas, ele entende que 14 empregos gerados é uma quantidade pequena. Na visão dele, deveriam ser pelo menos 30 empregos gerados. A Edline tem uma filha e um genro, sim, precisando de emprego. A Aline Raquel do Planalto está desempregada há mais de um ano, deixou currículos por todo canto. Mas a realidade da nossa cidade é você ter alguém importante para lhe indicar. Ela reclama. Caso contrário, não consegue. A Nilza Medeiros, na minha casa, meu esposo estava trabalhando na refinaria de Recife, depois em Fortaleza, mas depois dessa crise foi mandado, está desempregado há 8 meses. Nós dois estamos desempregados. Teve um boom com essas refinarias aí, eu tenho um cunhado que trabalha nesse setor e ele continua em Fortaleza, mas muita gente saiu. Jaqueline Delgado, na minha casa, tem um filho que terminou os estudos, tem curso de computação e está procurando trabalho. Vamos ouvir essa daqui, o que ela quer falar?
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Veta, do São Brás. Ô, Nil Júnior, eu queria que você perguntasse essa menina acima de quantos anos está pegando, porque meu filho vai fazer 18 anos em novembro. Será que ele não tem nenhuma chance para entrar lá, Nil Júnior? Pergunta para ela, por favor.
Vou perguntar.
Eu moro na rua Miguel Carlos de Queiroz, bairro São Brás.
Certo, o filho vai fazer 18 anos em novembro. Aqui, quem mais está falando? O Tiago, da Senador Paulo Guerra, está dizendo que acabou o curso superior de economia, deixou um currículo em todo o comércio e nada apareceu. Sobre as americanas, ele discorda dessa questão de limite de idade. Bom, uma saraivada de opiniões aí, Verônica. O que é que você gostaria de pontuar que você considerou mais importante aí do que foi levantado pelos ouvintes?
Uma questão muito importante é o pessoal jovem que está terminando os cursos técnicos. Eu acho que é um recado para eles. Por exemplo, um curso de agroindústria, ele pode abrir um leque muito grande para pequenos negócios. E aí a gente, a partir de março, está iniciando um programa na sala do empreendedor chamado Empreendedorismo na Veia. O que é isso? A gente vai pegar uma pessoa que se destacou aqui, pequeno, médio, grande, como Carlos, por exemplo, e explicar como é que foi a trajetória dele como um empreendedor de sucesso. A gente tem gente que, de agosto para cá, duplicou a sua produção, simplesmente porque começou a ser orientado pelo Sebrae, com crédito, com mercado. E a gente enxerga que o pessoal que está se formando em agroindústria, em saneamento, pode começar a se organizar em dupla, em trio, e começar a montar pequenos negócios e prestar serviço e agregar valor à agricultura familiar. E a casa está pronta para orientar nesse sentido, porque o mercado de trabalho mudou muito e a gente precisa enxergar que não é só emprego que faz a gente ganhar dinheiro. Gerar trabalho, criar, proporcionar renda, por exemplo, na sala. No mercado público de Afogados, a gente tem uma área de artesanato. A gente tem lá hoje 20 coletivos de artesanato vendendo. Estão vendendo pouco, porque pouca gente tem conhecido que lá hoje, de segunda a sábado, tem gente vendendo produção local de artesanato. E também porque o artesanato era entendido aqui como uma atividade para passar tempo. E a gente está começando a trabalhar o artesanato como atividade produtiva. Então, a gente quer muito estimular, por exemplo, compras coletivas de produtos, organização de pequenos empreendimentos. Então, o pessoal jovem que terminou um curso técnico, que está desempregado, que não tem nenhuma experiência de trabalho, a gente pode começar a orientar, a abrir o seu próprio empreendimento, incubar esse empreendimento. Um outro aspecto é que, com a chegada da loja americana, a gente botou o pé nessa realidade do número de pessoas que estão desempregadas e que não têm experiência nenhuma. Quer dizer, estudaram muito, mas não se aperfeiçoaram do ponto de vista do mercado de trabalho.
Você sentiu isso quando
recebeu o recebimento dos currículos, exatamente. Sim. A loja americana adota esse critério de 28 anos porque ela faz uma escala, ela tem uma qualificação, um critério de cargos e carreiras, e a pessoa chega no ponto 1, no primeiro degrau, com 28 anos, para poder chegar a ser supervisor, gerente. Então, o critério de entrada é porque ela forma, numa escala, o seu próprio corpo técnico no âmbito da loja americana como um todo. É critério. Se é justo ou não, a gente não discute. Uhum. E a gente quer estimular isso também na sala do empreendedor. Então, a gente está fazendo uma parceria com o governo do estado. A gente não tinha qualificação para receber currículo, para orientar do ponto de vista do trabalho, mas a partir de março a gente vai receber, não especificamente para a loja americana, ou para o supermercado Pajeú, ou para a Real Livros, mas para a gente poder ter uma ideia de quem é que efetivamente está desempregado, como é que a gente organiza esse pessoal e prepara programas de qualificação. Então, não de emprego primeiro, mas primeiro de qualificação. Uhum. Aí, com quem a gente está fazendo isso? Com parceiros. Senai, como o Carlos colocou, Sebrae na área de gestão, Senac na área de gastronomia e turismo, e o ITEP na área tecnológica, Instituto Tecnológico de Pernambuco. A gente tem vários cursos que, a partir do dia 10 de março, a gente está abrindo. Alguns são pagos, mas são subsidiados. Parte é pago pelo estado, parte é pago pelo próprio interessado, para a gente qualificar melhor o nosso pessoal. A gente tem percebido isso. Às vezes, por exemplo, esse rapaz que falou que é economista, muito dificilmente a gente vai ter no comércio local a necessidade de um economista. Por quê? Porque o economista, ele trabalha análise de dados, ele trabalha capacitação. Então, por exemplo, se ele se interessa em ser um instrutor, por exemplo, num desses programas de curso, a gente pode prepará-lo para isso. Porque, às vezes, a pessoa vai procurar o emprego no lugar errado. Né? Então, o comércio local precisa de balconista. Então, ele tem uma qualificação maior do que o que o comércio precisa. E aí, a gente vai fazer essa orientação na sala do empreendedor, mas estamos também buscando outros empreendimentos de serviços, porque a gente acredita que o município está numa posição geográfica que presta muito serviço para outros municípios, inclusive na área de logística, na área de telemarketing. A gente está buscando empreendimentos para gerar emprego também, né? E o que a gente orienta agora é assim, que a gente aproveite o momento do desemprego para se qualificar, porque a gente sabe que quanto mais qualificado, mais a possibilidade que a pessoa tem de se inserir no mercado de trabalho. Né? Não adianta terminar o curso para procurar emprego. Aproveitar o momento do curso para se colocar como menor aprendiz, para se colocar como estagiário, para se colocar como voluntário. Né? O voluntariado hoje é uma oportunidade legal de aprender a fazer fazendo, para poder ficar melhor qualificado e ocupar vaga no mercado de trabalho. Uhum. Tem várias lacunas na nossa sociedade. Serviços de manutenção, a gente tem procurado e não encontra. Serviços, por exemplo, de comércio de determinados produtos, de produtos artesanais, de produtos de salões de beleza. A gente tem 300 salões de beleza nessa cidade. Então, a gente não tem um comércio qualificado para isso. São oportunidades para quem se desempregou e pegou agora a sua indenização, voltou para casa, pesquisa um pouco que oportunidade de negócio pode se desenvolver e entra nessa linha de empreendedorismo, né? Porque o pequeno negócio é o que quebra por último. Então, a gente também estimula muito que a gente crie pequenos negócios de maneira formal, Porque cada um emprego a mais que um pequeno empreendedor cria é um empregado a menos que a gente, um desempregado a menos que a gente tem na sociedade. Então a gente tem estimulado muito a formalização do microempreendedor individual, a formalização do pequeno empreendimento, aquela barraquinha, aquele supermercado que está lá na esquina, que está irregular. É fácil regularizar hoje pela prefeitura, a sala do empreendedor orienta, a vigilância sanitária está preparada, o corpo de bombeiros também, porque isso te qualifica para tu gerar, vender mais e gerar mais emprego, né? Então a gente quer resolver essa solução do desemprego no município, no local, né? Buscando parcerias como a empresa de carros, como o hotel, para que a gente possa qualificar melhor as pessoas e que a gente possa ter mais empregados e mais empreendedores aqui no município.
Muito bem, vamos lá para mais opiniões. Nil, tem um segundo grau completo, curso de computação, auxiliar administrativo, operador de micro, cursos feitos no IEF e estou desempregada há mais de um ano. É a Thaís no Sobreiro. Nesse caso, o que é que faltou para ela? O que é que pode estar faltando?
Muito provavelmente Thaís estudou, né? A gente está vendo aí que ela tem uma qualificação boa, mas talvez ela tenha tido pouca prática, tenha perdido a oportunidade de estágio, por exemplo. Geralmente, um curso técnico, quando a gente faz um estágio, a gente fica na empresa, né? Então, agora que tem toda essa formação, é tentar voltar com o currículo para o mercado, tentar direcionar, procurar um colega para ver se consegue organizar um pequeno negócio, né? Prestação de serviço, por exemplo, na área tecnológica é muito bom, você pode prestar nessa região inteira. Então, é uma oportunidade de ser empreendedora, Thaís. Eu acho que talvez seja um caminho que você ainda não pensou, porque você está só olhando para o lado do emprego, mas que você pode ter, por exemplo, a gente não tem aqui, tem muito pouco delivery. E a gente é uma cidade que tem muita gente que passa por aqui, que dorme nos hotéis, que ficam nas pousadas e à noite quer um serviço de atendimento e não tem. É verdade. Esse é um serviço que um técnico informática pode fazer da sua casa com o seu computador. Então, são coisas que a gente... Vendas online. A gente tem muito pouca gente. A gente roda aqui no comércio inteiro, pouca gente vende de forma online. É uma plataforma simples. Então tem gente comprando aonde? Em São Paulo, comprando fora do país, pegando o dinheiro daqui e já ali vendendo em outro lugar. Então são formas de gerar oportunidade de trabalho e manter o dinheiro na nossa cidade.
Verdade. Todo o processo de currículos para as americanas, esse processo já é considerado processo fechado. Ou ainda tem alguma oportunidade de emprego ou serviço para lá?
A nossa parte na sala do empreendedor está fechado. Eles receberam os currículos, fizeram a seleção, como vocês sabem, fizeram uma prova escrita, fizeram entrevista e selecionaram 20 pessoas. Das 20, contrataram 14 nesse primeiro momento. Há uma perspectiva de contratação ainda, mas como eles vão analisar o mercado, né, a possibilidade, todos acham que a loja vai vender mais do que o que está previsto. Vendendo mais, tem mais emprego. A política da Americana não é de desemprego, é de novas contratações. Então, por isso que eles contrataram menos pessoas do que o que estava previsto num primeiro momento. Com a loja Americana, que tem um nome de peso, a gente está tentando buscar outros empreendimentos para o município, né, que são parceiros da loja Americana, bancos, loja de serviços, de telemarketing. Então, a gente está olhando agora para os currículos que sobraram, porque eles foram devolvidos para a gente lá na sala do empreendedor, depois da seleção, para convidar as pessoas para começar a se qualificar, né? E também dizendo para os pequenos supermercados, para o pessoal da área de venda, para indústrias como a de carros, os hotéis, que a gente tem um banco de currículos lá hoje e que se eles precisarem, a gente encaminha. Geralmente, a gente tem encaminhado 3 para 1. O pessoal pede uma vaga, a gente manda 3 currículos, a gente disponibiliza a sala do empreendedor.
Tem um banco de dados disso já formado?
Tem um banco de dados formado. A maioria das pessoas são nessa faixa mesmo, de 18 a 40 anos. e são pessoas, muito poucas são desempregadas. É o perfil que a gente tem lá é de gente que estudou e nunca trabalhou. Uhum. E aí a gente, por isso que a gente está desenhando um programa de qualificação e de empreendedorismo, que a gente está chamando de empreendedorismo na veia, uhum, que é para estimular as pessoas a olharem para o mundo do trabalho de uma forma mais
diferente, não só,
não só do emprego.
Do emprego. Tem gente aqui no Zap falando, vamos ouvir, cadê do Zap?
Júnior, aqui é Gleidson, eu sou de Carnaíba. Quero parabenizar a rádio pela discussão relacionada a um fator que eu acho que é muito importante para a região, porque no caso da minha cidade mesmo, a gente vê que isso é muito pouco funcional com relação à questão de debates, principalmente quando hoje a gente tem esse problema empregatício, onde as pessoas não têm uma qualificação exata para aquilo que é necessário, e também porque os órgãos, eles não funcionam de forma direta nessa situação, e toda a preocupação das escolas técnicas, como por exemplo o sistema ET, e a gente vê que os cursos técnicos que são empregados nessas escolas, elas são muito pouco usuais para o próprio mercado, e acaba muitas vezes sendo uma perda de tempo para algumas pessoas quando fazem curso nessas escolas, e tem muito pouco a dar de retorno à sociedade com relação à questão das maiores necessidades de comércios que hoje caminham de forma lenta por conta da pouca mão de obra.
Tá aí a opinião dele falando sobre os cursos, né? E qual o impacto desses cursos na real geração de oportunidades. Gislaine Tamires, o pior é que entregamos o currículo, perguntam logo, tem experiência? E quando não tem, fica por isso mesmo. Mas como vamos ter experiência se não temos oportunidade? Acho que sem tentar nunca vamos aprender. Temos que trabalhar para poder aprender, está dizendo ela. O João Vianês Tavares está querendo saber se há vagas, por exemplo, para motorista na Americana, se esse tipo de serviço vai ser, se vai haver alguma abertura, alguma coisa nesse sentido?
Não, porque aqui é uma loja Pocket, como eles chamam, American Express.
Isso.
Então eles têm esse serviço de logística na central, em Recife, e atendem Afogados, Arco Verde, Serra Talhada. Então, equipe de supervisão, motorista, bombeiros, todo esse pessoal é uma equipe central. Né? Então, não tem para esse tipo de serviço.
Bom, o Celso Brandão, a missão que eu dei para Celso foi meio complexa. Foi tentar ouvir ou tentar descobrir alguma coisa a mais sobre a Americanas Express. A gente sabe da política da empresa, já falamos sobre isso aqui em relação à entrevista, em relação até... Até no debate publicitário, a Americanas, tudo ela trabalha por cima, funciona mais ou menos como os bancos, se a gente for fazer uma comparação, né? Os gerentes aqui mesmo têm dificuldade de falar à imprensa porque precisa de autorização, isso vem de cima, etc. Mas o Brandão foi para lá, disse que o gerente abriu uma janelinha lá, uma portinha para ele olhar de lá. Vamos ver o que é que o Brandão conseguiu apurar da Americanas Express. Brandão.
Bônio Júnior, Afogados da Ingazeira, devido ao seu desenvolvimento, recebe mais um grande empreendimento. Será inaugurada amanhã, às 8 horas da manhã, as lojas Americanas Express. Haverá solenidade e logo após abrirão-se as portas para o público. A pergunta que não quer calar é: a diferença de uma loja americana convencional para uma loja Americana Express? Sim, a Americana Express é uma forma simplificada da marca Americana, mas é uma loja que atenderá o público a contento. No quesito emprego, gerou apenas algumas vagas no mercado e os colaboradores desta loja em nossa cidade são pelo menos 50. Vale lembrar que o trabalho nas lojas Americanas é pesado e exige mão de obra qualificada e especializada. Segue você daí, Rádio Pajeú, um show de notícias.
Ok, Celso. Então, tem essa coisa dos empregos indiretos também, né, Verônica? Vai ter solenidade amanhã? Vai ter uma solenidadezinha pelo que você está sabendo também, né?
Sim, é só, na verdade, uma bênção do padre, né? O nosso padre local vai fazer uma bênção do espaço e imediatamente
já bota pra funcionar.
Abre para comprar. Então, assim, a gente vai prestigiar, parabenizar o pessoal que ficou lá e comprar alguma coisa, né? Porque economia é isso, dinheiro tem que circular. É. Mas, na verdade, a loja tem esse critério mesmo. a gente, para nossa sorte, há uma tendência hoje nesse tipo de grandes lojas se tornarem express, né? Outras redes como Pão de Açúcar estão abrindo também lojas menores no interior já, e a gente está perseguindo eles. Então, são poucos empregos diretos, mas tem os empregos indiretos. Então, por exemplo, serviços de manutenção, manutenção predial, eles vão contratar local. Serviços de manutenção de ar-condicionado, serviços de orientação, por exemplo, serviços de rede lógica, de internet. Então, são serviços indiretos que contribuem e que qualificam. O que é legal é assim, como eles têm um padrão de exigência bom, então, quem estiver trabalhando com eles está se qualificando para atender um serviço de melhor qualidade para os nossos empreendimentos locais. Então, a gente entende que lojas como essa, que nem geram tanto emprego, mas nivelam por cima a qualidade do serviço que o município vai ofertar. Então, isso também é muito bom.
Falando de perspectivas, você disse que fica a sala do empreendedor tem essa missão também de ficar de olho, né, nesses novos empreendimentos. O que é que pode vir por aí? Tem alguma perspectiva aí de mais geração de empregos?
O nosso prefeito patriota, nos dias que ele está no mundo, que não está aqui, está na luta por alguns grandes investimentos. Por exemplo, a gente tem um problema para a gente, que é a Invesa fechada. Então, a Invesa é um produto de articulação continuada de patriota junto ao governo, junto a empreendimentos, e eu acredito que ele vai ter novidades em breve com relação a isso. Vocês sabem que negócio tem segredos, a gente não pode dizer ainda, mas a gente está fechando negociação para a ocupação da Invesa. A semana passada a gente recebeu uma missão do CREA aqui em Afogados da Engazeira. Nós vamos ter uma inspetoria do CREA aqui, exatamente para estimular que o técnico que se forma em agroindústria e edificações, ele tenha registro no CREA, ele possa usar um fundo que o CREA tem, que é a cooperativa mútua, para investimentos do profissional que queira abrir sua empresinha, ele pode se capitalizar no CREA desde que ele faça registro. Então, nós vamos ter uma inspetoria do CREA aqui, a partir de abril. A gente já definiu o lugar, a prefeitura está cedendo o espaço. E estamos iniciando uma área muito interessante também, que é a de empreendimentos em energia solar. A gente está começando um trabalho com 10 padarias daqui do município. Eles vão implantar energia solar e alguns empreendimentos da área de hotelaria e do polo moveleiro. Tem uma empresa pernambucana chamada Ensole. Eles estão buscando investidores e os empreendedores locais vão trabalhar. A gente já tem uma empresa aqui em Afogados que trabalha com energia solar em pequeno porte, e a gente vai entrar nessa linha também, porque é uma área nova de inovação e muito importante para a atração de bons investimentos. Então, a gente tem aí essas duas novidades, aguardem, que a gente deve estar informando a vocês. E já aproveito também para dizer o quanto é importante a gente ter o apoio de vocês nessa questão da comunicação, para ir informando a população, né, o que é que a gente tem de novo, porque empreendedorismo só se faz público e privado juntos.
O Tiago, da Senador Paulo Guerra, faz uma pergunta que está matando aqui a questão com minha que seria minha última pergunta. Muita gente deve ter se sentido estimulada aí com tudo que você falou e com essas perspectivas da sala do empreendedor. Quem quiser mais informações, quem quiser discutir oportunidades de geração de emprego ou de oportunidades na área do comércio informal, ela estava me falando, por exemplo, você que está em casa. Eu até brinquei aqui que Afogados vive meio de ondas, né? E agora é a onda do espetinho. Todo mundo quer botar um espetinho. Pois a sala do empreendedor está organizando esse pessoal, né, para disciplinar melhor essa comercialização, atendendo os padrões da vigilância sanitária e também os padrões de um comércio que dê rentabilidade, que todo mundo consiga. Se todo mundo tem a mesma atividade, isso não é bom para... Isso. É verdade. Então, tentar, só para dar uma ideia de como é amplo o trabalho da sala do empreendedor. Onde é que a gente pode encontrar e tirar dúvidas, partilhar ideias com vocês, Verônica?
Então, a sala do empreendedor, ela fica aberta de segunda a sexta-feira, de 8 às 2 da tarde. A gente tem dois agentes de desenvolvimento, coincidentemente um é Verônica e o outro é Charles, né? Eles estão lá, atendem individualmente, e a gente tem esses encontros por setores. Então, a gente está chamando já os os donos de espetinhos, né, para a gente conversar de forma coletiva. E aí a gente faz todo um plano de trabalho, desde a qualificação até o crédito, orientando, regularizando e orientando. Artesanato também, a gente está aberto para as inscrições de quem quiser espaço para comercialização, quem precisar de ajuda. Estamos desenhando um programa de compras governamentais para o artesão, que é para poder comprar de forma coletiva. Então, assim, é ir na a sala do empreendedor, é no antigo fórum, ali junto da Secretaria de Assistência Social. Podem ir de segunda a sexta, de 8 às 2, a gente não fecha para o almoço, até porque às vezes é a hora que o empreendedor tem de ir lá, é a hora do almoço. Hoje à noite a gente tem uma reunião com os empresários locais sobre um programa de treinamento com o SEBRAE, e permanentemente a gente está divulgando no site da Prefeitura as ações de qualificação, mercado, oportunidade de mercado e crédito para o micro e pequeno empreendedor no município.
Muito legal. Verônica, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho da sala, e muito importante aí para identificar nossas potencialidades e perspectivas na geração de emprego e renda, e a gente vai continuar conversando. Obrigado mesmo.
Obrigada, bom dia a todos, e estamos sempre à disposição.
Final do debate. O debate das 10.